meios de comunicação eletrónica, tal como é de elementar evidência que a apreensão em tempo útil de correio eletrónico e registro de comunicações semelhantes constituem elementos determinantes do sucesso das investigações e dos processos judiciais associados a este tipo de criminalidade. A proposta do Governo quanto ao artigo 17 foi aprovada nesta Assembleia, que é a sede primeira da nossa democracia, sem quaisquer votos contra, e amparada por pareceres favoráveis dos Conselhos Superiores das Magistraturas. O Tribunal Constitucional pronunciou-se, todavia, no sentido da inconstitucionalidade de tal proposta. Declaração que implicou, nos termos previstos na Constituição, o veto do diploma pelo Sr. Presidente da República, que o devolveu à Assembleia da República para reponderação. Em homenagem ao princípio da separação de poderes, peça basilar do Estado de Direito, plenamente se acata a decisão do Tribunal Constitucional, que é legítima e soberana. Tendo em conta o imperativo de rápida transposição da Diretiva 2019/713, cujo prazo, aliás, já se encontra esgotado, o Governo entende não ser oportuno apresentar, neste momento, uma proposta alternativa de alteração ao artigo 17 da Lei do Cibercrime. Esta posição não obsta, naturalmente, a que no futuro venha novamente a ser introduzida esta questão dentro dos limites fixados pela jurisprudência constitucional. Mas nesta altura, o essencial é dar cumprimento às obrigações do Estado português perante a União Europeia, premência que é reforçada por toda uma dinâmica criminal associada a meios e sistemas de pagamento à boleia da crise pandémica que ainda vivemos. Em suma, considerando que todo o demais conteúdo do diploma não foi questionado ou de alguma forma colocado em crise, entendo o Governo que o mesmo deve ser mantido, eliminando-se apenas a proposta de alteração ao artigo 17 da Lei do Cibercrime. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, hoje estamos aqui a fazer a reapreciação do Decreto 167, que transpõe para a nossa ordem jurídica a Diretiva 2019-713 sobre combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não sejam enumerados. Como é do conhecimento público, este decreto foi votado pelo Sr. Presidente da República na sequência de um acórdão do Tribunal Constitucional que, em sede de fiscalização preventiva, declarou a inconstitucionalidade da redação que tinha sido proposta para o artigo 17º da Lei do Cibercrime. Como é próprio de um Estado de Direito, e independentemente da apreciação jurídica ou constitucional que cada um possa fazer da dita redação do artigo 17º, a decisão do Tribunal Constitucional tem que merecer o nosso respeito. E por isso, e tendo em consideração que a declaração de inconstitucionalidade apenas recai sob a redação dada ao artigo 17º da Lei do Cibercrime, sendo, portanto, inócua relativamente ao articulado do diploma, ao restante articulado do diploma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe que este artigo seja pura e simplesmente eliminado do decreto, de forma a respeitar plenamente a decisão do Tribunal Constitucional. Como também é de conhecimento dos senhores e senhoras deputados, nós propomos também aqui uma alteração ao artigo 30º da Lei do Cibercrime, na redação que foi dada pelo artigo 5º, apenas para corrigir um lapso que foi, entretanto, identificado. Com efeito, a redação atual do artigo 30º da Lei do Cibercrime remete para o capítulo 6º da Lei de 98 sobre a proteção de dados, que, entretanto, foi revogada em 2019. Ora, o conteúdo deste capítulo 6º da Lei de 1998 foi transposto para uma série de artigos, não só do capítulo 6º da Lei do capítulo 7º da Lei de 2019, mas também o seu capítulo 8º, que diz respeito às sanções. Ora, para evitar que exista aqui uma lacuna nesta remissão, propomos também esta singela alteração e, no restante, o diploma mantém-se inalterado, de forma a permitir uma rápida transposição desta Diretiva de 2019. E, portanto, era tudo aquilo que se me oferece aqui dizer e as propostas de alteração ao decreto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista já foram submetidas à mesa e são conhecidas dos senhores e das senhoras deputadas.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Baixo hoje a plenário para a repreciação do decreto da Assembleia da República número 167/14, que transpõe, portanto, uma diretiva comunitária europeia relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento e altera o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei do Cibercrime. Recordo que o decreto de lei, portanto, foi devolvido por Sua Excelência, Presidente, portanto, da República, por ter sido julgada inconstitucional a norma que altera o artigo 17 da Lei número 109/2009, de 15 de setembro, Lei do Cibercrime, por violação das normas constantes dos artigos 26, número 1, 34, número 1, 35, número 1 e número 4, 32, número 4 e 18, número 2 da Constituição da República Portuguesa. Com a redação constante da proposta de Lei 98/14, o Governo visou enquadrar, portanto, de forma, portanto, mais adequada à apreensão, portanto, de mensagens do correio eletrónico ou de natureza similar, portanto, no contexto também do regime geral das apreensões de dados informáticos, aproveitando também para resolver algumas divergências jurisprudenciais que a atual redação, portanto, tem, de certa forma, suscitado. Esta iniciativa, Sra. Presidente, também como as outras iniciativas, portanto, do Governo e de outros partidos, portanto, foram discutidas em sede de plenário no passado dia 25, portanto, de junho, juntamente também com as 5 iniciativas que o CDS, portanto, então, apresentou. A nenhuma, portanto, nos opusemos, portanto, com o nosso voto, portanto, de nenhuma conseguimos dizer que não era adequada, portanto, de facto, à finalidade última de combate à corrupção. São, de facto, necessárias soluções novas, melhores e sempre atualizadas, para combater a corrupção, e o CDS sempre lá estará para dar o seu contributo. Quanto à proposta de alteração entregue por parte do Partido Socialista, no âmbito da presente reapreciação, ao deixar cair a alteração proposta para o artigo 17 da Lei do Cibercrime, automaticamente remove o obstáculo à aprovação das alterações remanescentes constantes, portanto, do decreto, em apreciação, o que nos parece, de facto, de assinalar, portanto, positivamente essa situação. Agora, o que importa é, de facto, continuar o trabalho em sede de especialidade, portanto, apreciar, debater e votar, portanto, as restantes iniciativas que se encontram ali pendentes. Este é o contributo que o CDS pode dar e é o contributo que quer dar aqui e a reafirmamos nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do Grupo Parlamentar PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presente. Nesta reapreciação de hoje das alterações à lei do cibercrime, há um princípio que não podemos deixar de ter presente. É que, efetivamente, quotidianamente ouvimos dizer que não é feito nada para combater de forma mais eficaz e célere fenómenos como o da corrupção, fenómenos como o de novos tipos de criminalidade, onde se inclui o cibercrime. E, portanto, este diploma que aqui foi aprovado pela Assembleia da República à data, sem qualquer voto contra, era sem dúvida um passo nesse sentido que esta Assembleia assumiu e pretende dar. Esta reapreciação centra-se assim no novo artigo 17º da Lei do Cibercrime, que veio a ser declarado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, precisamente por considerar que trazia uma restrição aos direitos, liberdades e garantias, nomeadamente pela inviolabilidade da correspondência a uma violação dos direitos constitucionais em detrimento da defesa em processo penal. Mas, não obstante, e com todo o respeito que nos merece quer a Constituição, quer também o Tribunal Constitucional, cuja interpretação respeitamos e acatamos, evidentemente, não nos parece que esta decisão do Tribunal Constitucional tenha sido proporcional também àquilo que se visava alcançar, acima de tudo porque não nos deu qualquer margem de possibilidade para resgatar o artigo 17º, que agora, inclusivamente, foi deixado cair pela proposta de alteração do Partido Socialista, eliminando assim todas as questões de constitucionalidade em torno desta proposta de alteração. E aqui, não obstante o ruído que depois foi feito, pese embora todos tenhamos votado a favor desta iniciativa, deixando de parte a turba mediática, que não deve ser isso que nos move, e menos ainda a necessidade de justificar o voto que à altura foi dado, importa clarificar e refletir ainda sobre algumas questões. Em primeiro lugar, na altura foram ouvidas um conjunto de entidades bastante abrangentes e, de facto, só uma se pronunciou contra esta solução, o que de alguma maneira nos evidenciava que não era assim tão evidente a suposta inconstitucionalidade que veio a ser decretada. Em segundo lugar, e contrariamente à leitura que tem sido feita, a norma em causa não dispensava a consulta prévia, isto também é importante que se tenha presente, a consulta prévia do juiz, e também não estava em causa a apreensão de uma correspondência semelhante àquelas que são feitas no Código de Processo Penal. E, portanto, não estando em causa, de facto, uma apreensão, o que estava aqui em causa é importante que se tenha presente, era sim uma apreensão no decurso de uma pesquisa informática ou de um outro acesso legítimo, isto é, se havia de facto um acesso informático validamente autorizado previamente pelo juiz e no âmbito do qual o Ministério Público vinha a descobrir outros factos ou elementos que indiciavam uma criminalidade. E, portanto, partindo de um pressuposto de celeridade processual, por um lado, e de eficácia também de economia dos atos processuais, e considerando ainda que, após estes elementos, ainda haveria um outro parecer e avaliação pelo juiz, os direitos fundamentais, no entender das forças políticas à altura, tinham garantia por uma válvula de segurança posterior, assente num modelo em que a recolha não era feita por uma entidade ou uma pessoa qualquer, mas sim pelo Ministério Público, que não nos podemos esquecer, também é ele próprio um garante da legalidade e cuja atuação acreditamos que é dentro da democraticidade e também da competência para a investigação penal, criminal, e esse também assente na própria intervenção à posteriori do juiz. E por fim,
peço conclua, senhora.
Estou mesmo a concluir, senhora Presidente. Esta disposição visava, de facto, assegurar a eficácia da ação penal, o que hoje em dia é, de facto, também um desafio que a Assembleia da República tem e que não se pode furtar, mas, infelizmente, ficou pelo caminho o artigo 17º, na medida em que, de facto, terá que haver uma outra solução que venha a ser alcançada, que visa agilizar o combate a estes fenómenos de corrupção e de cibercriminalidade, que, infelizmente, continuam a marcar também o nosso país.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A quem cumprimento, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Sr. Presidente da República vetou, e muito bem, as alterações feitas ao artigo 17º da Lei 109/2009, denominada Lei do Cibercrime. As alterações introduzidas naquele diploma legal ampliam as competências e atribuições dos órgãos de polícia criminal e do Ministério Público, atribuindo-lhes uma liberdade de atuação que, objetivamente, colide com direitos, liberdades e garantias constitucionalmente protegidos. Na legislação já em vigor, é o juiz de instrução criminal, e bem, também, que tem a competência exclusiva para ordenar ou autorizar a apreensão de correio eletrónico ou de natureza semelhante, exclusividade que advém precisamente da necessidade de acautelar as formalidades e procedimentos que incidem sobre as restrições aos direitos fundamentais nos casos expressamente previstos na lei, como é o caso da investigação criminal. Por se tratar de direitos, liberdades e garantias, essas compressões têm que obedecer às exigências constitucionais da necessidade e da proporcionalidade e à prevalência do interesse preponderante. Na nova redação que o artigo 17º da Lei do Cibercrime passaria a ter, essa competência, hoje exclusiva do juiz, passaria a ser dividida com o Ministério Público e com os órgãos da Polícia Criminal, sem prévia autorização judicial. Ora, numa sociedade em que os sistemas informáticos têm cada vez mais um papel preponderante na vida dos cidadãos, constituindo autênticos bancos de informação de natureza pessoal e profissional, é evidente que a visualização do seu conteúdo constitui uma invasão da vida privada a impor as maiores cautelas no seu acesso. A análise indiscriminada de mensagens de correio eletrónico permite identificar com nitidez o perfil do seu utilizador e até de terceiros intervenientes, constituindo uma intolerável intromissão e devassa na vida privada. Atendendo ao conflito de interesses entre a investigação criminal, por um lado, e a proteção dos direitos fundamentais, designadamente a proteção constitucional reforçada atribuída à correspondência telecomunicações ou outros meios de comunicação privada que decorre do artigo 34, números 1 e 4 da Constituição, o PSD não votou favoravelmente esta norma, tendo requerido a sua votação em separado, em sede de trabalhos na especialidade.